Positivos e positivas, estamos iniciando mais um episódio para glória e honra do Senhor. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Você que está aí, não saia daí. Já compartilha esse episódio, dá um like, começa a seguir, deixe seu comentário aqui embaixo durante o episódio. Nas suas dúvidas, aquilo que você tem para acrescentar. E hoje nós temos a honra de ter um convidado que eu tenho certeza que vai edificar muito a nossa vida. Mais uma vez aqui com meu amor maravilhoso.
É, hoje vai ser fantástico, mesmo porque edifica a vida de muitas pessoas através do seu, da sua banda, né? Não sei se pode chamar de banda, o que era para ser uma dupla virou uma banda.
É isso aí.
Então já é algo fantástico. Então já Deus já tem usado essa vida de maneira poderosa, é pastor. Nós estamos aqui com o Guilherme Amarino. Ele é cantor, compositor, instrumentista do isso Projeto aí. Sola ou Sola, como você preferir. Isso aí. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história, já para darmos início à nossa conversa. Muito obrigado por aceitar o convite, tenho certeza que será maravilhoso esse momento com você.
Que legal, gente. Oi, tudo bem com vocês?
Tudo.
É um prazer estar aqui, gente que está assistindo também, é um prazer estar aqui conversando com vocês, dividindo um pouco da nossa vida, da nossa história, porque, de fato, quando Cristo restaura o nosso coração, com certeza isso acaba impactando outros, porque o Cristo que habita em vocês também escuta o Cristo que habita em mim e vice-versa. É bom a gente dividir isso. É, como você disse, eu sou do Projeto Sola, nós estamos desde 2015 com a banda, então já são aí, tá quase fazendo 10 anos, então é um marco bem importante pra gente. Nós somos uma banda de folk, é uma música bluegrass, folk, é aquela música mais tradicional ali, Escócia, Estados Unidos, Inglaterra. A gente gosta de tocar alguns instrumentos meio estranhos, que é o bandolim, o banjo, gaita, e a gente tem músicas que são cristocêntricas, a gente fala desse jeito, que são músicas que abordam a palavra de Deus de maneira fiel, ou seja, você vai ver músicas nossas com o texto bíblico ipsis literis, como está lá, e também com interpretações já ratificadas teologicamente e historicamente pela igreja e por uma boa interpretação da Bíblia, né? A gente canta a Escritura Sagrada. Também tenho a oportunidade e a alegria de ser pastor presbiteriano lá na Igreja Presbiteriana em Alphaville. Sirvo lá aos irmãos na área de educação, também com a música e na área do culto, principalmente.
Amém. Bom, obrigada primeiramente por aceitar o nosso convite, por doar o seu tempo, para estar aqui, para edificar as nossas vidas e como é importante, né, a gente falar das nossas experiências com Deus, aquilo que Deus faz através da nossa vida, porque isso nos engrandece, engrandece quem está em casa, mostra o quanto Deus é fiel e maravilhoso. Então, eu já quero, né, nós sempre começamos o nosso episódio pedindo para que o nosso convidado conte um pouco da sua vida, como foi, você já nasceu em berço cristão, você se converteu na metade do caminho.
É bem interessante você falar isso, porque é o seguinte, eu nasci num berço cristão, meus pais já eram cristãos quando eu nasci, eles já eram membros da igreja presbiteriana, já frequentavam, meu pai já servia, minha mãe também, eles eram muito envolvidos na igreja, assim como a minha família, meus avós, meus bisavós, todos eram da igreja, e aí a gente cresce nesse ambiente, então desde pequeno eu cresci com as mensagens impactando o nosso coração. Eu cresci com a gente na igreja presbiteriana, tem a UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas. Você vê que na presbiteriana tem sigla para tudo. E aí, nas crianças, a gente cresce tendo que decorar salmos, porque daí você ganha ali uma estrelinha, você faz essas coisas. Então, eu cresci nesse ambiente, bem educado, biblicamente. Então, eu conhecia a Bíblia, ou melhor, eu conhecia as verdades que a Bíblia dizia. Mas acho que, como todo mundo, mesmo crescendo no ambiente cristão, existe um momento da vida que Deus chama a gente.
Sim.
De jeito, sabe? Deus vai lá e puxa o nosso tapete, ou então faz alguma coisa. Deus movimenta o nosso coração para de fato ter fé. E para mim, mesmo crescendo numa igreja, isso veio a acontecer por volta dos 14 para 15 anos. No momento da adolescência, que a gente está questionando algumas coisas, a gente está querendo conhecer outras e tudo mais. E aí, eu lembro que foi o seguinte, tinha um show marcado da banda Resgate, sabe? Vocês conhecem a banda Resgate? E o Zé Bruno está me devendo essa. Aí é o seguinte, esse show estava marcado em Campinas, na cidade que eu morava, e era numa casa de show, como às vezes as bandas marcam e tudo mais. E aí um amigo meu, ele ficou sabendo desse show. Eu já conhecia a banda Resgate, meus primos gostavam muito, gostam até hoje. E aí a gente marcou de ir. Só que o fato interessante é que tinha o show do Resgate, e logo depois, como era uma casa de show, ou uma balada, como a gente chamava na época, tinha a balada depois. E aí a gente foi, não, vamos no show, e a gente fica depois pra balada lá. Essas eram as nossas intenções iniciais nesse dia.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 14 para 15, era 2002.
Seu pai já deixava você ir?
2002 ou 2003. Deixou eu ir porque a gente foi com a galera da igreja.
Ah, entendi.
Então era, vamos pro show do Resgate. Aí, o que aconteceu foi que a gente foi pro show de fato. Eu conheci um pouco do Resgate, eu tinha ganhado um disco do Resgate na época. As letras do Resgate, elas são muito enfáticas em apresentar o evangelho. Mas a minha intenção naquele dia, ela não era isso. Era vou curtir o show, rock, eu gostava de rock, tava aprendendo a tocar guitarra. Muito legal. E depois a gente fica lá pra, sei lá, fazer as coisas que a gente
quer. E na balada.
Fazer. Aí, o show começa. Primeira música, eu lembro, era Água Viva. Aí começou aquele negócio. Falei, o que eles estão falando? O que eles estão cantando? Cada música que tocava era um baque. E eu comecei a perceber, assim, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo. Alguma coisa, não tá igual todas as vezes que eu escutei essas músicas. Não tá do mesmo jeito, eu não tô entendendo nem ouvindo do mesmo jeito. Alguma coisa está acontecendo. E aí teve um momento em que o Zé, ele foi introduzir uma música que chama Voz do Deserto, que é uma música que fala sobre João Batista, e ele fala algumas coisas muito importantes, né? Porque na fala de João Batista tá assim, olha, eu deveria amarrar a sandália dos seus pés, mas ao invés disso você que veio até mim. Era eu que deveria pedir para Cristo me batizar, mas João Batista é batizado, tem a opção de batizar Cristo. Sabe, ele que batiza Jesus Cristo, Jesus pede para ele isso. E é um contrassenso. E aí o Zé fala assim, olha, éramos nós que deveríamos ir até Deus. Éramos nós que deveríamos ir até ele, porque é ele que merece ser perseguido. No entanto, ele que nos persegue. Ele que vai até o nosso encontro. E aí eu acho que foi a primeira vez que alguém falando da graça de Deus, eu consegui entender de fato. E foi Deus mexendo nesse coração aqui, que estava até então mais duro, mesmo vivendo vários anos, escutando a palavra, mesmo vivendo vários anos, cantando as músicas, os hinos dentro da igreja, um coração petrificado. E foi naquele dia que Deus transformou meu coração de pedra num coração de carne.
E que doideira, né? Que doideira, eu posso dizer. Que loucura isso. Porque nem sempre nascer num berço cristão quer dizer que a criança ali, isso, ela vai ter entendimento. Ela pode decorar, pode, né? Ela pode estar inserida naquele ambiente. Mas o que vai diferir esse momento é realmente o encontro genuíno com Deus.
É isso mesmo. Por isso que a gente fala que é graça. Porque se fosse pela criação da pessoa, ou se fosse pelo timing dela, se ela se converteu criança ou adolescente, não seria a graça de Deus atuando. A graça de Deus é justamente um favor que é imerecido. É algo que Deus faz, não a gente. É algo que Deus decide quando, inclusive. Foi numa maneira super inusitada. Eu estava planejando uma outra coisa completamente diferente naquele dia.
Por que uns mais cedo e em outros mais tarde?
Deus decide. E Deus, na sua graça, decidiu naquele dia salvar a mim. Naquele dia, e não antes. E não quando eu tinha 9 anos. Tem amigos meus que se converteram com 8, 6 anos e entenderam isso. E, ok, é genuíno. Comigo foi mais tarde.
Mas, no final das contas...
Com ele foi mais tarde, 14 anos.
É. A balada rolou depois.
E a gente foi embora.
Não aguentou?
Não, a gente foi embora.
Olha, que demais.
Mas durante esse sentimento que você teve, algo começou a mudar dentro de você. E aí? E aí você foi pra casa, aconteceu alguma coisa diferente nesse show?
Muita coisa. Inclusive, muita coisa que eu faço hoje. Porque primeiro que você começa a chorar, assim, compulsivamente, eu não conseguia. Depois dessa fala e das outras músicas, todas as outras, era assim, eu não conseguia segurar lágrima. Até meus amigos, meu amigo estava lá do lado, eles estavam ali. E, cara, aconteceu um negócio, assim, é uma experiência com Deus, cara. Foi um encontro com Deus, Deus veio ao meu encontro. O Espírito Santo cercou o coração e falou comigo. Isso aconteceu. E aí, a partir de então, a percepção que eu tinha da leitura da Bíblia, a percepção que eu tinha do relacionamento cristão, da participação, inclusive, na igreja, mudou totalmente. Acho que a forma mais básica que isso aconteceu na minha vida foi o desejo de compor canções, assim como o Resgate compunha. Desejo de... eles fizeram isso comigo, certo? Eles, com a habilidade poética, a habilidade musical, eles apresentaram o evangelho e isso mexeu comigo. E Deus usou eles como ferramenta para a minha vida. A partir de então, a primeira coisa que mudou na minha vida foi com música, estudando música e compondo canções, eu também gostaria de fazer a mesma coisa. Então, foi a partir daí, eu já tocava, já tinha ali... eu tocava violão, cantava e tudo mais... A partir daí eu comecei a compor também. Então, a compor canções que, uma vez que outras foram importantes para mim, eu conseguia, talvez, demonstrar essa transformação no interior do coração na forma de uma música e tudo mais. Não estou dizendo que essas músicas dessa época eram boas, porque não eram. Mas aí a gente vai treinando e tudo
claro.
Mais.
Claro. E aí, depois dos seus 14 anos, você ali teve a sua conversão mesmo, sim, real, né? E como foi para você nessa fase de adolescência, né? Para você se tornar, vir a se tornar um pastor, tudo mais? Porque eu acredito que nessa fase aí dos 14 anos, uhum, aos, sei lá, aos 18 anos, é uma fase onde você
bem
começa o seu corpo começa a movimentar de uma maneira diferente e descobrir coisas novas. Como que você conseguiu lidar com esse momento?
A gente tem que lembrar que a conversão, ela vem junto com um convite e uma proposta de transformação em santidade. E nós, mesmo com esse convite, podemos encontrar falhas e podemos ter dúvidas e podemos muitas vezes passar por vales. A vida cristã, ela não é apenas os altos montes e tudo mais. Tem fases que a gente passa de muita dificuldade. E beleza, depois desse primeiro encontro, digamos assim, essa conversão, a gente chama de primeiro amor, né? É claro que teve fases na minha vida em que tive dúvidas também. E que tive momentos ruins, por exemplo, momento de faculdade. É um momento clássico, quando você passa na faculdade, você começa a experimentar algumas coisas. E eu errei também, as dificuldades eram assim, quando eles queriam fazer o sinal da cruz em cima da minha cabeça, essas coisas, eu falo, não, cara, eu sou protestante e tudo mais. Mas aí no colegial, que daí de fato a vida... depois da conversão, né? Porque antes eu só era um membro de igreja. Então, eu era da igreja presbiteriana. Eu era o cara ali na classe que era o presbiteriano. Agora, no colégio já era mais diferente.
E como a igreja teve peso, né, nisso para sua caminhada, como ela fez a diferença na sua vida?
Eu lembro que naquela época de antes do vestibular, quando você tem aqueles encontros de... sabe, teste vocacional e tudo mais? Aí tinha a psicopedagoga que foi conversar comigo. E aí você colocava as habilidades... E aí você colocava o que você queria fazer e aí tinha lá um guia. É melhor você fazer física, matemática, biologia e tudo mais. Eu, na época, eu tinha muita vontade de ir para a área das ciências, biologia e etc. Eu tinha essa vontade mesmo e até fui. A minha primeira faculdade foi geologia. Mas, na época, como eu tinha muitas atividades na igreja, eu tocava, tinha a banda da igreja, tinha as atividades da igreja e tal, e eu falava isso para todo mundo ali, quando a pessoa foi fazer assim, olha, eu acho que você poderia ser alguma coisa com serviços religiosos, com um pastor. Isso, com 17 anos, na escola, a mulher falou isso.
Nossa!
E eu falei, não, nada a ver, é só porque eu sou membro da igreja, é só isso. A pessoa tinha uma visão, eu achava, olha só que louco, eu tô lembrando disso agora, tá? Eu achava que a pessoa estava errada, porque ela tinha uma impressão, porque eu estava, de fato, participando da igreja.
Ela estava fazendo uma leitura do ambiente.
Leitura assim, da coisa. Não, talvez você é pastor e tudo mais. Eu falei, não, nada a ver. E olha lá onde estamos, muito tempo depois.
Perdão. Perdão se você estiver assistindo hoje.
Desculpa. Falei que você estava errado, mas não estava, não. E, cara, isso foi muito louco, porque... A continuidade disso, eu fui de fato para a área da ciência, fui para a geologia, fiz uma parte da faculdade de geologia, desisti no meio do caminho. E essa é uma história até legal depois de contar. E só depois eu fui entender. E só depois eu fui para a teologia de fato.
Pois é, e quando que você entendeu isso? Quando você entendeu que realmente você seria um pastor?
Eu tinha muita vontade de servir a Deus, como quer que fosse, assim, qualquer lugar. Eu achava que seria dentro da universidade, com um trabalho comum, como todo mundo. Sempre teve essa grande proximidade com a música e, consequentemente, a grande proximidade com liderança nos grupos. Então, como adolescente, dentro dos adolescentes da igreja, eu fui presidente da UPA, né? A gente chama União Presbiteriana de Adolescentes. Fui presidente dos jovens, trabalhei com isso. Dei aula na escola dominical e tal. E alguns amigos meus, na época, eles falavam, olha, você vai ser pastor. Mas era meio debochando, sabe? Aquele negócio, ah, você é muito crente, você vai ser pastor.
Você dava aula sendo jovem, é isso?
Não? É, eu comecei a dar aula com 16 para 17 anos.
Olha que legal.
Eu dava aula, porque na igreja presbiteriana você tem escola dominical para todas as idades. Aí eu dava aula, quando eu comecei, eu dava aula para 9, 10 anos.
Olha,
então a gente dava aula para os mais novinhos. Aí eu fui dando aula, depois fui para 11 anos, depois para os adolescentes, aí depois dei aula para jovens, adultos, etc. E a gente é muito incentivado nisso, né? Tipo, compartilhar o evangelho, mesmo você sendo jovem, mesmo você começando a aprender, e sempre tem alguém mais velho te ajudando. Tanto que um presbítero da igreja que me ajudou a preparar as aulas, ele era a minha dupla, né? A gente se dividia. Ele dava uma aula numa semana, eu dava outra, e assim. E foi assim que eu comecei a aprender a dar aulas e a explicar a Bíblia, né? E foi assim que isso começou a florescer também. Mas como eu disse, todas as vezes que meus amigos falavam, era meio que zombando, assim, meio que nada a ver e tal. Aí teve um acampamento, que um que esteve aqui, inclusive, que foi o Rodrigo Leitão, ele foi pregar nesse acampamento. E aí a gente se conheceu e tudo mais, e começou a fazer algumas coisas junto. Teve uma... Antes desse acampamento, teve um evento que ele viu a gente tocando, eu dirigindo as músicas e conversando com as pessoas, explicando algumas coisas da Bíblia, num evento de jovens. Aí, numa conversa que ele teve comigo, ele me falou assim, você vai ser pastor. Ele me chamou, inclusive, para trabalhar numa igreja com um pastor e tudo mais. E, nessa época, eu nem imaginava em ser pastor. Na verdade, eu queria distância com isso. Tanto que em outras oportunidades, meio que na mesma época, outros pastores que também me conheciam me chamaram para trabalhar também junto, já aproximando isso, o lance da música, com a igreja, preparação das músicas para a igreja e tudo mais. E eu, não é isso que eu quero, não vou e tudo mais. Nessa época eu comecei a faculdade também. E aí eu lembro certinho, assim, de dois momentos que foram cruciais para eu falar... Não, eu não vou ser um geólogo, não vou ser um cientista, não vou ser um pesquisador, eu vou ser um pastor. E eu preciso me movimentar para isso. E demorou para acontecer isso, tá? Porque foi um processo interno de muita resistência. A gente que cresce no meio já evangélico, nós crescemos com algumas resistências quanto a ser um pastor ou um oficial da igreja. Seja resistências financeiras, sejam resistências de... A gente fica sabendo de várias histórias de pastores, famílias de pastor, e problemas familiares, e muita dedicação que às vezes não queremos. Então, uhum. Eu tinha isso, eu tinha muitos preconceitos que tinham que ser tirados por Deus, assim. E eles foram indo um a um, ano após ano, assim.
Em algum momento da sua faculdade, você ficou em dúvida entre seguir o evangelho ou sair desse meio e ir para um meio secular?
Não. De, tipo, desistir da fé cristã. Não. Nenhum momento. Inclusive, no primeiro ano da faculdade, foi um ano muito importante, porque geologia, biologia, química, todas essas áreas da ciência, muitos têm esse estigma de que são áreas contrárias a Deus. E, realmente, tem alguns hipernaturalistas que são ateus e pesquisadores que ficam criticando a existência de Deus. E foi na biblioteca lá da universidade, da Unicamp, que eu encontrei um capelão da abadia de Westminster, e nós, como presbiterianos, somos herdeiros de Westminster. E ele era um capelão, e ele foi o primeiro paleontólogo que descobriu uma ossada de um dinossauro, assim. E ele pesquisava a partir de teologia natural, e tentava ali expor algumas coisas da sua fé. Eu falei, então é possível caminhar sendo cristão e um cientista. Beleza,
isso. Mas não... você era evolucionista?
Cara, isso é uma discussão muito doida. Muito doida. Eu acredito que Deus criou todas as coisas. E eu acredito também num diálogo com a ciência.
Uhum.
Não dá para eu dizer se você é criacionista como a Terra Jovem ou como um evolucionista. Não dá para dizer. É uma conversa muito longa. Mas eu acredito sim que Deus criou todas as coisas. Nós somos criação dele. No entanto, eu também acredito em algum diálogo com a ciência. Bem importante a gente ouvir o que a ciência tem feito e algumas coisas, inclusive, considerar. Porque Deus também abençoa as pessoas que com estão certeza. Pesquisando ali e dá muita sabedoria para elas. Isso é graça comum de Deus, né?
Toda verdade é a verdade de Deus.
Né? Isso. Aí já está calvinista, cara. Então, aí teve um momento na faculdade que a gente fazia, na geologia, viagem a campo. A gente ia para algum lugar mapear esse lugar e a gente ficava uma semana, 15 dias, mapeando um lugar. E eu lembro que era em Rio Claro. A gente estava ali mapeando uma porção de fazendas, mapeando solo e etc. A van deixava a gente num lugar de manhãzinha, ia buscar depois e a gente se dividia em grupos. E eu lembro que eu estava escutando, eu levava o celular tal, colocava fone e escutava algumas músicas nesse caminho. Aí eu estava escutando uma música de uma banda que se chama Sweetfoot. A banda californiana, os caras tudo surfista e tudo mais. É uma banda que tem muitas músicas legais de rock. E eles são cristãos. Não é música exatamente para a igreja, música para todo mundo ouvir e tal, mas músicas que refletem muito da Bíblia, muito do cristianismo, que pontuam algumas coisas importantes. Aí eu estava escutando uma música que chama This Is Home, que ele fala muito dessa vontade de um coração humano de encontrar um lar, de encontrar uma casa, de fazer parte de algo e tal. E aí aquilo foi, cara, eu fui chorando, assim. E fui pensando, cara, eu tô no lugar errado. Eu tô fazendo a coisa errada. Não é pra eu fazer isso. Isso é muito legal, é massa, eu gosto e tudo mais. Mas eu tô no lugar errado.
Caramba.
Deu algumas semanas, eu fui fazer uma entrevista pra uma iniciação científica lá dentro da Unicamp. E aí eu sentei, e aí o cara me apresentou o projeto, eu ia fazer um projeto, ia fazer uma pesquisa e tudo mais, ele botou um monte de folha assim dentro da mesa, e falou assim, isso aqui vai ser o seu mestrado, isso aqui vai ser o seu doutorado, e aí o seu pós-doutorado pode ser nesse tema. Eu vi assim, cara, minha vida decidida muitos anos por uma pessoa X. Eu falei, não sei se eu quero isso. Eu agradeci o cara, desci. Na hora que eu desci, eu abri meu celular, eu deixava aquele aplicativo da Bíblia sempre colocando um versículo. E aí o versículo era aquele versículo, procurem as coisas do alto. Olhem para as coisas do alto. Falei, cara, não tem nada a ver isso. E mais um ponto que fincou no meu coração, cara, eu tô no lugar errado. Isso foi importante ali naquela época. Eu já estava no terceiro para o quarto ano da faculdade. Só que eu não tive coragem, na época, de completamente largar tudo e ir para o ministério pastoral.
E os seus pais nessa época? O que, que eles falavam sobre isso?
Eles apontuavam algumas coisas, mas eles eram bastante empolgados com a ideia da ciência. Meu pai, ele foi professor na Unicamp, na mesma universidade que eu estudei. Meu pai trabalhou lá muitos anos, fez mestrado, etc. Então era um negócio muito importante. Então era algo que ali era como se fosse... Eu sou o filho mais velho, né? A realização dos sonhos do meu pai. Eu estar ali. Ele conhecia todo mundo. Essa entrevista que eu falei com o cara, foi ele que arranjou para mim. Ele que montou, falou, era amigo dele, pessoal. Então, meu pai é um cara da ciência há muito tempo, né? Só que da área de sistemas, de tecnologia da informação. Aí, por isso, eu tinha muito receio de falar com ele disso. Esses dois eventos eu não comentei com meu pai, nem com a minha mãe.
Te falar, olha, tô desistindo.
Eu tinha medo.
Quando você tava?
Eu já tava com 20, 22, por aí. E aí foi que o seguinte, eu preferi esconder isso dos meus pais e de mim mesmo e falar, não, vou continuar aqui, não é isso. Deus tá falando errado. Esse negócio que eu tô sentindo, não sei, às vezes pode ser só uma emoção. A gente tem isso na igreja presbiteriana, né? A gente meio que, vamos ser tão emocionado e tal. Eu fui escondendo. E fui levando a faculdade. Só que fui levando com a barriga. Passou a faculdade ali em 5 anos. No meu 5º ano, eu não estava formado. Estava longe de ser formado. Eu ia me formar com 7. Aí eu cheguei no 7º ano. Pedi reingresso. E não ia me formar. E aí começou a ser uma bola de neve. Eu ia para a faculdade... E eu ficava no carro. Eu ia para a faculdade, eu ia para a biblioteca. Eu não ia na aula. Eu faltava nas aulas. Eu falava com meus amigos, dava uma desculpa e tal. Eu já estava trabalhando numa ONG, e aí dava desculpa que estava trabalhando, mas às vezes eu estava no carro ali e tudo mais. Eu não cursei. Os meus últimos 2 anos de faculdade, eu não cursei eles. Não fui em uma aula. Reprovei tudo por falta, fui jubilado, pedi reingresso, e aí ia ser jubilado de novo, e aí sim eu desisti.
E aí seus pais não viam isso? Seu pai não via?
Não contei nada. Aí foi de 2013 para 2014. Eu contei para todo mundo uma história completamente diferente. eu contei que eu estava formado em geologia. Eu cheguei para os meus pais e contei, ó, tô fazendo TCC, tô formado, acabei, beleza e tal. E aí eu, então, poderia estar livre para fazer todas as coisas que eu quisesse. Estudar música, dar aula de música em escolas, que eu já estava começando a dar aula. Na época eu já tocava em casamento, tocava em baile, já ganhava uma grana tocando e investindo nisso. Então era uma coisa que eu queria fazer. É, e contei para os meus pais que estava formado em geologia, de 2013 para 2014. Isso durou alguns meses, porque deu fevereiro, meus pais viajaram. Aniversário de casamento deles, eles viajaram, passaram 15 dias fora. Esses 15 dias, Deus me incomodou de um tal jeito que acho que eu não passei um dia em paz. Nenhum dia em paz. Eles voltaram, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Contar para eles o que eu tinha feito. E contar também para todos os meus amigos, que eu tinha mentido que eu estava formado. Na verdade, eu saí da faculdade. E aí, um detalhe bem importante, eu te falei que meu pai era, assim, muito... ele é um entusiasta da Unicamp. Ele era isso. E ele, assim, para mim, assim, se eu falasse para ele, eu não saí da faculdade e tal, eu ia ser um desabrigado do dia para a noite.
Você estava com medo de decepcioná-lo.
Totalmente, como todo mundo
e
tem.
E de ficar desabrigado.
A gente tem um medo disso. Acho que, inclusive, depois contando essa história para outros, depois de muito tempo, muitas pessoas vêm falando isso. Eu tenho medo de falar com meus pais, porque eles têm uma expectativa e eu não vou cumprir essa expectativa. A gente tem medo disso. E esse era o meu maior medo na época. E por várias vezes meu pai teve brigas homéricas comigo por conta da faculdade, por conta de estudo, por conta de rigidez, etc. Nessa época que eu comecei a mentir, o relacionamento meu com o meu pai, principalmente com a minha mãe também, mas principalmente com o meu pai, ele começou a ruir, assim. A gente não tinha muita conversa. Muitos dias eu dava bom dia pra ele e dava boa noite pra ele, a gente não falava mais nada. Eu não tinha uma conversa de pedir um conselho, não tinha uma conversa de falar alguma coisa. Eu com meus irmãos, relacionamento também morto, assim. E tudo isso dizendo que era cristão, tá? Tudo isso servindo na igreja também. Isso é importante dizer. E aí, eles voltando de viagem, Deus incomodou meu coração a contar. Primeiro eu contei para minha mãe. Contei tudo isso que eu falei, muitas outras coisas.
Depois que ela ressuscitou, você contou pro pai.
A última coisa que minha mãe falou foi assim, na conversa ela falou assim, agora você vai ter que contar pro seu pai. E meu pai tava a trabalho na época, né, e tal, e ele ia voltar à noite. E eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, pai, vamos comer uma pizza. Cara, eu nunca tinha feito isso. Pai, vamos comer uma pizza. Eu nunca tinha chamado meu pai para sair, para ir em algum lugar. Cara, eu já tinha 24 para 25 anos. Cara, como é que faz isso? E aí a gente saiu, fomos comer pizza. Estamos comendo e eu falo, pai, eu preciso te contar um negócio. E eu contei tudo isso pra ele. Eu falei, pai, ó, eu pequei contra mim mesmo, contra você, contra Deus. Eu menti, eu falei que era formado, mas eu não sou. Eu saí da faculdade, é isso que aconteceu, eu não sei o que fazer. Falei um monte de coisa. Falei. Aí meu pai virou assim. Ele olhou bem pra mim. E ele falou assim, Guilherme, eu não vou te perdoar. Nessa hora, o meu mundo caiu, cara. Tipo, foram assim, talvez foi um segundo, nem dois segundos. Pra mim foi a vida inteira. Eu falei, pronto, vou morar na rua, vou ter que me virar, vou ser expulso de casa.
Vou tocar na praça
na praça com o case aberto aqui e tal. Eu falei, cara, o que vai acontecer com a minha vida, cara? Eu tava assim, sem saber de nada. Foi um dos momentos mais incertos da minha vida.
Senhor, por que me abandonaste?
Cara, bizarro isso. É verdade. Aí, meu pai virou e continuou. Eu não vou te perdoar porque Cristo já te perdoou. Quem sou eu para segurar um perdão que Cristo já te deu? Você já confessou. Está aqui você confessando o que você fez. Está aqui você falando o que você fez. Com certeza isso é fruto de uma regeneração no teu coração, de um perdão que acontece no teu coração, em Cristo te movimentando a te perdoar. Quem sou eu para não te perdoar? Quem sou eu para segurar isso? Então foi uma conversa, assim, depois de muitas coisas que meu pai me falou naquela noite, depois nos dias subsequentes, de tipo uma reconciliação, não só de mim com a vocação que eu deveria ter, que é o ministério pastoral, mas comigo e meu pai.
uma construção de um relacionamento que não existia, né?
Pois é, exatamente. Então, dali pra frente, cara, a relação com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, foi sendo transformada, assim, pela graça de Deus.
A construção de Deus envolve destruição, né?
Com porque certeza, cara.
É mais de Deus e menos de nós. Então, envolve uma destruição daquilo que nós construímos para que Deus seja edificado.
E, enquanto eu me protegia com a mentira, enquanto eu criava um muro, mesmo até um muro espiritual...
Tô tocando todo domingo.
Cara, tô fingindo aqui o negócio. Não, sei de Bíblia. Eu sabia explicar a Bíblia. Eu tinha alguns cursos de teologia estudando e tudo mais. Fazendo um curso ali, um curso aqui e tal. Você sabia, eu sabia das coisas. Mas eu fingia. Eu tinha uma mentira que estava cegando tanto os meus olhos quanto impedindo as pessoas de verem quem eu era de fato. E o relacionamento, ele é barrado pela mentira. O relacionamento puro, vivo, que a Deus atua mesmo e mexe, é barrado. E aí, quando eu confessei, é por isso que Tiago fala um negócio interessante. Ele não fala, confesse o seu pecado para o outro para que haja perdão e reconciliação. Não. Quando a gente confessa a Deus, é que acontece o perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é 1 João, capítulo 1. Só que Tiago fala assim, confesse os pecados uns aos outros para que haja cura. E isso é interessante.
Ao falar, né?
Porque quando a gente fala, a gente lança a luz aos pontos escuros da nossa alma, do nosso ser. E aí sim a pessoa consegue te enxergar como você é e você enxergar como de fato a realidade é. E aí a possibilidade da cura, da reconstrução ou então construção de relacionamento, sabe? E isso começou a acontecer ali. Foi a partir dali e uma fala do meu pai falou assim, agora a gente tem que ver o que vai acontecer, né? E aí meu pai me lembrou de alguns pastores que ele conhecia, daqui e dos Estados Unidos, que ele acabava conhecendo, e ele falava assim, cara, isso aconteceu na vida desses. E alguns disseram que Deus precisou mexer na vida deles para que eles, de fato, se apegassem ao que Deus estava falando, ao ministério pastoral, ao chamado específico para ser pastor. E aí foi então que foi uma construção, assim, tanto dos meus pais comigo, quanto também eu compreendendo que foi Deus que encaminhou tudo isso.
Muito lindo ver essas histórias, assim, porque as pessoas imaginam que crescer no ambiente cristão, você está livre de passar por todos os tipos de provações. E a questão é, Deus, de maneira soberana, sabe as provações Exatamente. Que cada um tem que passar para que o nome dele seja exaltado. É que nós estamos numa dicotomia aqui, né? Duas pessoas que foram alcançadas muito mais tarde, depois de estar completamente tomado pela lama, e você que estava ali, que era uma ovelha, né? Que ali se sujava na lama. Mas tinha essa clareza. Olha quantas coisas nós podemos extrair disso e essa transformação que hoje ainda você consegue comunicar. Por intermédio até mesmo de poesias, de músicas, porque é algo que Deus te deu, te concedeu para que seja usado para a glória dele.
Um exemplo disso é que no dia seguinte que isso aconteceu, isso foi na terça-feira, a conversa com meu pai. No dia seguinte, eu compus uma canção. E ela está no primeiro disco do solo. Ela se chama Então Caí. E ela começa assim, ó, sozinho, eu olho aquilo que eu destruí. E uma das partes da música fala assim, passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Eu criei em mim uma mentira que se despedaçou. E então eu caí.
Meu Deus, você sabe que durante os nossos episódios, assim, enquanto eu vou ouvindo nossos convidados, que nem eu estou te ouvindo agora, a minha mente, ela vai muitas vezes desconectando daqui e vendo os detalhes de como Deus trata a nossa vida, né? Sendo dentro da igreja ou fora da igreja, o quanto o Senhor faz coisas para que a gente consiga ver realmente as mãos dele sobre a nossa vida, né? O quanto você teve que passar por tudo isso... Estar dentro de uma universidade, hoje ser um pastor e te colocar para ministrar dentro da igreja, e não quer dizer que você está dentro da igreja, que você não vai ter aflições. E hoje nós viemos conversando sobre isso, né? De não deixar que nada tire a nossa paz, porque mesmo diante de Deus, mesmo aos pés do Senhor, a gente se depara todos os dias com desafios, né? Desafios normais. Mas o que nós vamos fazer com esses desafios e como trabalhar de Deus é maravilhoso, né? Eu posso te perguntar assim, quais as experiências que você teve com Deus? Todas essas que você já me contou são grandes experiências.
E às vezes tem experiências que a gente tem na época e a gente não sabe que são. E depois de muito tempo você olha assim, cara, Deus estava fazendo alguma coisa.
Hoje ali. Você acabou Exatamente. De relatar o passado onde a mulher... É que o ser humano passou a entender que só é de Deus falar assim, Deus está mandando te falar, veio uma voz do alto, e Deus está sempre falando, nós
Deus não desperdiça surdo, nada, cara.
Surdo para a voz de Deus, e o Espírito Santo nós queremos encaixotá-lo como um ar de religiosidade, e por vezes ele vai se manifestar de maneira grandiosa, mostrando, tá vendo, eu usei a mulher ali para abrir seus olhos,
exatamente,
daquilo que eu já iria fazer mesmo na sua vida.
É
muito maravilhoso.
E assim, e por a gente estar dentro da igreja também, né? Às vezes eu me sinto até pensando assim, ah, não posso falar isso, né? Porque eu já tenho entendimento, mas eu me questiono agora, por que que às vezes Deus demora tanto, né?
E para apresentar, né? Mas isso é exatamente... E a gente tá em vales. Só que Deus se revela tanto nos altos quanto nos baixos.
Principalmente nos baixos,
com
né?
Com certeza. Com certeza.
Agora, qual a sua visão, assim, sobre... Eu falo inimigo, né? Mas qual que é a sua visão sobre isso? Como que o diabo tenta o ser humano?
A gente, na Escritura Sagrada, tem alguns nomes para isso, né? Diabo, Satanás, etc. Todos esses nomes têm uma etimologia que dá pra gente entender o que acontece. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é nosso inimigo. A gente chama, na teologia, do inimigo das nossas almas, né? Então, a intenção do diabo, dos demônios, do poder e potestades e tudo mais, é justamente tentar a nossa alma, para que a gente não perceba o que Deus está fazendo, para que a gente não perceba o que a lei de Deus diz, para que a gente veja de forma nebulosa e tudo mais. Então, o diabo, ele muitas vezes causa feridas em nós, para que a gente desanime. Pensa na história de Jó. A história de Jó tem lá o começo, um encontro do diabo com Deus. E aí o diabo, conversando com Deus, falou assim, olha esse Jói, ele diz que te adora, mas é porque a vida dele é muito fácil. E aí Deus permite que o diabo toque em Jó em algumas coisas, mas não lhe tire a vida. E é uma situação complicadíssima para Jó. Ele perde os filhos, perde os bens, ele tem feridas, ele passa um monte de coisa. E a sua fé ali é provada, a sua confiança em Deus ali é provada. Inclusive a confiança em Deus dos seus amigos. É provado durante todo o livro de Jó. Muitas vezes a gente não dá bola o suficiente para isso. E aí eu vou falar contra o meu lado, o lado dos reformados, que não dão muita bola para diabo, poder e potestades e tudo mais, e a gente ignora. Essa é uma das formas que o diabo faz, inclusive, de sair bem na fita.
Existe uma advertência justamente contra isso,
para não ignorar.
Para que a gente não ignore.
Outra forma é de dar um poder demasiado a ele que ele não tem. A gente, às vezes, tem medo da ação do inimigo, sabendo que Deus já venceu o inimigo. E aí vem Martin Lutero, tanto C.S. Lewis e vários outros teólogos que já tiraram uma sacada disso. As duas coisas que um cristão deve fazer com o diabo: escarnecê-lo, ou seja, fazer piada dele, porque ele já está derrotado, e dizer para ele, de fato, o destino futuro dele, que é derrota.
Mas aí a pessoa está lá e ficou, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida dela, como o de Jó, por exemplo.
Uhum.
Ela pegou uma enfermidade, está com uma enfermidade. É de Deus ou de Satanás, ou dos dois, porque Deus permitiu, Satanás colocou e Deus permitiu.
É isso aí. Dentro da melhor interpretação da Escritura, é de Deus, e Deus permitiu que Satanás fizesse isso. É complexo isso, porque às vezes a gente tem coisas que não gostaríamos que acontecessem,
difícil,
e a gente não vê a timeline toda.
Principalmente quando a gente fala de perda de filho, por exemplo, que nem, né, Jó perdeu toda a família, e você olha e fala, caramba, mas Deus não sabia que aquele filho que era tão fiel, aquele filho que confiava nele, ia sofrer?
Mas quão doces são as feridas que nos aproximam de olhar para o
exatamente
nosso Senhor. Esse é o problema, né? A humanidade começa a se perguntar o porquê coisas ruins acontecem a pessoas boas, quando na verdade a pergunta correta é como coisas boas acontecem a pessoas ruins. É uma deturpação do que Deus deveria fazer. O homem quer que Deus esteja aqui como um servo, onde a sua vida vai ser um mar de rosas, um homem desobediente.
Aí que a gente inverte a situação, porque no final do livro de Jó, os amigos dele estão falando um monte de coisa. Ah, porque Jó, você está em pecado, é por isso que você está sofrendo desse jeito. Ah, você de alguma forma feriu Deus, é por isso que o diabo veio. E a gente, às vezes a gente fala isso, não é? Quantas vezes ele fala assim, ah, eu estou carregando esse peso porque eu estou em pecado. É Deus me castigando de alguma coisa que eu fiz e tudo mais. Nós pensamos isso. Deus, no final, ele fala para Jó o seguinte, olha só, levanta aí, Porque eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai ter que responder. São várias perguntas, são 2 ou 3 capítulos inteiros de perguntas como essa. Quem que faz as estrelas ficarem no céu? Quem que faz a cabra monter e se alimentar e ter um ciclo de vida? Quem que traz chuva? Quem que faz a planta brotar? Quem que ergue as montanhas? Quem que faz o mar ter as ondas do jeito que precisa? E várias outras perguntas que são assim, tipo, é Deus que faz, eu não tenho capacidade. E aí a gente tem que entender, é Deus que é o soberano e não eu. E inverter essa lógica. Uma vez que Deus é soberano e Ele é o Senhor da história, o que eu mereço é estar rendido a Ele. Então, se algo de bom aconteceu comigo, é graça. Se algo de ruim está acontecendo comigo, é só consequência natural da onde eu estou como pecador, da onde eu estou com alguém que tem débito constante com Deus. Então, essa olhada na timeline, ela é importante. E também uma olhada sincera. Muitas vezes a gente quer ter respostas para tudo. Muitas vezes a gente quer ter resposta para o nosso sofrimento, a gente quer ter resposta para a falta de esperança do mundo, a gente quer ter resposta para questões políticas, etc. E talvez, em alguns casos, é justo a gente falar, eu não sei.
É, e eu pedi um café aqui. Você quer um café?
Ah, eu vou tomar essa água aqui, peraí. Guilherme.
Agora, o interessante também, Guilherme, é nós conseguirmos ver que a dificuldade do ser humano, a maior dificuldade do ser humano, eu acho que é entender o quanto nós somos falhos, né? Porque sim, hoje em dia, se você for conversar com a maioria das pessoas, elas falam, mas eu sou tão boa, eu faço tudo certinho, né? Difícil você encontrar uma pessoa que se coloca no papel de pecador, não sim, querendo se menosprezar. Porque hoje em dia, se você fala que você é um pecador e fala assim, nossa, eu sei o quanto eu falho, as pessoas vão falar assim, nossa,
não,
mas você tem que mudar.
Mas você não fala isso de você, já fala isso pra mim. É. Uma vez eu tava conversando.
Pra mim também.
Inclusive disso, que eu menti e tudo mais, eu falei. A pessoa falou assim, mas você não poderia ter falado isso, você vai falar que você é mentiroso, que você foi assim, não, você está se diminuindo, Deus é mais em você. Cara, eu sou um pecador. Se eu se eu for deixado com as minhas inclinações do meu coração livre, leve e solto, gente, eu sei aonde eu vou.
E Deus não precisa nem te
acordar, viver e falar assim, o Senhor vai prover aquilo que é necessário, porque foi aquilo que Ele prometeu, né? E nós acreditamos na promessa do Senhor. Por que que as pessoas não aceitam isso?
Lembra da história de Jesus com o jovem rico? Quando Jesus chega e o jovem rico, ele tá querendo isso, né? Ele fala assim, olha, Deus, como é que eu faço, falando para Jesus, né? Bom mestre, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Como é que eu faço? Em resumo, ele tá querendo perguntar, como é que eu faço para ser feliz? Como é que eu faço para ser eterno? Como é que eu faço para durar para sempre e agradar a Deus? Ele está querendo como é que eu faço para, de fato, ser alguém bem-sucedido. Jesus chega e fala para ele, vai e vende tudo. E aí o texto diz, o jovem ele saiu triste e foi embora. A gente tem problema com o que Deus diz para a gente fazer. A gente não quer viver uma vida abnegada. A gente não quer negar a nossa própria identidade. A gente não quer negar os nossos desejos, a gente não quer negar quem somos, nós não queremos dobrar os nossos joelhos a nenhuma outra pessoa que não nós mesmos. Esse é o problema. Porque a solução, de fato, está na identidade recebida de Deus para nós. Mas para isso acontecer, a gente tem que desistir de nós mesmos.
O ser humano conseguir se entender como um ser humano corrompido, né? Tanto
já é muito
física
difícil,
quanto materialmente. Material e imaterialmente é difícil a gente entender que os problemas e aflições, por mais que a gente queira um responsável, nós seremos responsáveis por todas as coisas de ruins que aconteçam, e todas as coisas boas só podem provir de Deus. O homem não aceita essa realidade, porque eu quero ter mérito, eu trabalhei tanto, eu sou digno do meu salário, eu fiz tal coisa, o resultado é esse. Se fosse essa matemática, estava todo mundo rico com tanto de curso, sim, que tem hoje ensinando. Então por que que não é? Porque Deus escolhe. Só que algumas questões as pessoas não estão ainda preparadas para aceitar. Não sei se Deus abre entendimento, né? E essa questão sua, por quê? Você viveu uma vida aparentemente comum até determinada etapa, uhum, até que entrou sola na sua vida,
sim,
entrou de sola na sua vida também.
Pois é.
E aconteceu uma mudança, porque hoje vocês têm uma relevância dentro do meio cristão, oro para que possa atingir cada vez mais, né? Embora não seja ainda de maneira tão grandiosa, assim, uhum, como nós vemos outros artistas assim, desse meio, Como que foi essa realidade para você, vivendo de uma hora para outra uma grande mudança?
É, foi uma grande mudança de fato, porque a gente viu que... Cara, Deus vai fazendo as coisas, né? E vai sendo meio incontrolável. Quando Deus quer fazer um negócio, e você não consegue parar. Isso é fato. E a gente tentou sabotar o Sola. A gente tentou não querer tocar. A gente tentou não aceitar. A gente
e por quê? Por que isso?
É porque a gente queria... Cara, eu acho que a gente tinha uma visão... Não vamos sair, vamos ficar aqui em casa. Porque é mais fácil
ficar em casa. É a visão nostálgica também, né?
Vamos fazer só um negócio.
Que Deus age em tudo.
Vamos fazer só aqui. A gente não tinha, e talvez não tenha até hoje, embora a gente tenha mais consciência, e acho que principalmente eu não tinha essa tara de tipo, não, eu quero fazer show, eu quero ir tocar nas igrejas, nas principais conferências,
etc. Ser conhecido.
A gente não queria isso, de fato, assim. Tanto que não quer até hoje muito, assim. Só que a gente entende que Deus foi movimentando justamente para alguns lugares importantes. A música, ela começou a chegar na vida das pessoas, junto com o testemunho. Nenhuma das músicas do Sola, ela é apenas uma canção. Todas elas têm um testemunho por trás. Tem um sermão que a gente viu, uma fase da nossa vida, uma explicação por trás de uma história, como essa que eu contei, da Então Caí. E todas elas têm um negócio muito importante pessoal. E Deus foi levando isso, incontrolavelmente, mesmo que a gente não quisesse. E a gente entendeu, cara, Deus está levando para esses lugares, essas músicas estão fazendo diferença na vida das pessoas, assim como fizeram diferença na nossa, e Deus está usando. Então a gente tem que honrar isso. Porque uma vez que Deus está colocando isso num lugar, e aquilo ali, Deus mandou você fazer um negócio, é melhor que você faça. Tipo a história de Jonas, né? Se Deus está mandando você para um lugar, vai para o lugar, senão daqui a pouco você está na barriga de um peixe.
E como saber se é Deus que mandou o desejo do seu coração?
A gente sabotou. E mesmo assim, a gente teve que ir. E mesmo assim, a gente via Deus usando e colocando as coisas. Tem uma história, inclusive, hoje são todos muito amigos nossos, a gente admira muito. Também são um deles é pastor e tudo mais. E a gente tinha uma agenda em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. E a gente tinha acabado de voltar de uma agenda no Nordeste. Nós tínhamos passado 3 dias no Nordeste cantando em algumas igrejas diferentes. A gente voltou e aí tinha uma agenda no dia seguinte. Só que assim, eu cheguei em casa do aeroporto às 6 da manhã. E aí essa agenda foi fechada meio que no final de semana ali e tal. Foi meio que truncada e tal. E ela foi meio que colocada... assim, sabe, um negócio meio assim, vai colocando de uma hora, meio que obrigado pela gente e tal. E a gente não, eu não queria pelo menos ir, porque eu já tava muito cansado. E eu tava mais, me importando mais com o meu cansaço, com o meu, entre aspas, descanso, do que com isso de fato. E aí era um aniversário de uma igreja lá e tal, muito importante. E a gente foi. Só que tava marcado para sair às 8. Então, o Rafa, que era esse que cuidava da nossa agenda, mais o Andrade e mais um baixista, na época nós éramos só isso na banda, eles passaram em casa. E eu tava dormindo. Aí ligou em casa, eu não atendi. Na época eu não era casado ainda. Eu tentei dar uma perdida. Tentei dar uma perdida. Eu falei, cara, não vou, não quero ir, esse negócio e tal. Aí eu acordei, meu pai veio me acordar, a gente tava lá. Daí eu falei, gente... Vão vocês, eu tô muito cansado, a gente tá acabado, passamos 3 dias viajando e tudo mais. Não vamos. Eles me convencendo. E eu duro. Assim, não quero ir. Pô, é um exagero. A gente já tá tocando um monte, pra que mais uma vez? Não precisa fazer isso. No final das contas, eu fui, meio contrariado. Fui, eles vieram conversando comigo no caminho e tal. Chegamos no lugar, eu tive a oportunidade de descansar um pouco, a gente tocou... Pegou o dia e tal, acabou. O pessoal que tinha feito a agenda, aliás, são bons amigos hoje, eram irmãos. O pai deles, na semana, tinha falecido. E o evento estava marcado. E o pai deles era o pastor da igreja. E eles decidiram não desfazer o evento e continuar. E aí eles contaram isso pra gente e um deles falou o seguinte, olha... A música Confiança de vocês, durante todo esse processo, foi a única forma que eu consegui encontrar de orar a Deus. Não tinha outras palavras que eu orava, era só a música. E cara, pensa assim, eu tava ouvindo isso, eu comecei a chorar. Falei, que direito tenho eu de negar uma agenda ou de não ir num lugar? E olha só o que Deus está fazendo. Entendeu? Olha só como Deus está movimentando essas coisas. Eu não tenho direito nenhum sobre o meu descanso, porque eu estou muito cansado. Mas não tem mais esse direito. Porque foi Deus que convocou. E uma porção dessas coisas, às vezes menos impactantes ou mais impactantes que essa, começaram a acontecer. E aí a pergunta sua, como é que você sabe? É assim que a gente sabe. Que é inevitável. Você não consegue falar assim, não foi Deus que movimentou, não é de Deus e tudo mais. Deus tem feito muita coisa desde então. E aí a gente começou a entender mais isso.
Parece que quando a gente quer muito uma coisa, desesperado, e já aconteceu comigo de eu querer muito uma coisa, falar, Deus falou no meu coração, falou coisa nenhuma, era vontade própria, sabe? É. Porque a gente, quando quer muito uma coisa, a gente fala assim, é Deus que tá falando comigo. Não, não é. Muitas vezes não é.
Muitas vezes é só o nosso capricho.
É só o nosso capricho, exatamente.
Por isso que a gente tem que ter com Deus de maneira muito honesta, de pedir para que ele sonde o nosso coração e não deixar isso somente no nosso coração, mas buscar bons conselhos, né? E outras pessoas, principalmente Consola, na época foram muito importantes para nós. Algumas pessoas pontuaram algumas coisas. Pastor Augusto Nicodemos pontuou algumas coisas para nós e é um grande entusiasta do Projeto Sola, né? Apoiador. Outros pastores, dentre eles o Emílio Garófalo, Felipe Fontes, o Weber Júnior e todos esses pastores que são mais sábios que nós, são pessoas que estão ali também nesse meio e conseguem enxergar de uma maneira sábia para onde ir, para onde não ir e dar apontamentos, né? E aí os nossos amigos, os nossos familiares, todos assim, falando a mesma coisa, vão, continuem, isso é ministério de vocês, isso é importante para a vida da igreja no Brasil, isso abençoa pessoas e tal. Então é assim que a gente sabe que é de Deus.
Hoje você é casado?
Casado.
Tem filhos?
Tenho uma filha, Catarina, tem 2 anos, sou casado há 5 anos com a Isabela.
E você sai ainda para tocar?
Saímos, aliás, todos os finais de semana.
Saímos, você e os meninos?
Isso. Isso. A banda hoje, ela tá um pouco maior do que nessa época, né? A gente era eu, o Andrade, mais um, e aí às vezes viajava o Rafa junto com a gente. Hoje somos em 7 pessoas na viagem. A banda hoje já, nós somos em 4, então 2 Guilhermes e 2 Lucas. Então o Guilherme Andrade, que canta, compõe as canções, toca violão. Eu, que também compõe as canções, toco bandolim, banjo, violão e gaita e canto.
Meu Deus.
Nós somos os 2 vocalistas de frente. É, tudo ao mesmo tempo. E aí tem o Lucas Branco, que faz back vocal e também toca baixo e ajuda muito nas produções, junto com o Andrade. E o Lucas Machado, que toca teclado e também faz back vocal. Então, esses são os 4 da banda. Aí nós levamos os 4, mais um baterista, que nós contratamos um músico para tocar conosco. Aí um técnico de som e mais um produtor de estrada. E a gente viaja hoje em 7 pessoas.
E ministra também?
Sim. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do lugar. Às vezes quando pedem para a gente falar, dar uma palavra, uma palestra, uma oficina, a gente está preparado. Como de todos, tanto o Andrade, quanto eu, quanto o Lucas Machado, que é o tecladista, nós somos pastores da Igreja Presbiteriana. Então muitas vezes a gente também tem a oportunidade de compartilhar a palavra, né? De falar, de dar um sermão, etc.
E quando você se tornou pastor, você já era casado?
Já foi ano passado.
Foi ano passado.
O processo na Igreja Presbiteriana, não sei se o Leitão chegou a explicar um pouco, ele é um pouco longo, né? Então, ele começa, você vai ao seminário, tem todos os anos do seminário, depois tem 1 ano na igreja, depois tem 1 ano de licenciatura. Então, são muitos anos, assim. E ano passado eu fui ordenado pastor presbiteriano. A minha ordenação foi 17 de dezembro de 2023. 17 de dezembro é a data da ordenação de José Manuel da Conceição, que foi o primeiro pastor brasileiro presbiteriano.
Olha que legal. Muito.
É a data que a gente chama de dia do pastor presbiteriano. Foi legal isso.
E você conheceu a sua esposa lá também, na presbiteriana?
Sim, ela de outra igreja. Eu era da igreja de Campinas, né? E ela de igreja de São José do Rio Preto. A gente acabou se conhecendo, inclusive pelo Sola. É uma história legal.
Ela era fã?
Ela, na igreja dela, era presidente dos jovens. E ela organizava todos os anos uma conferência lá deles. E aí, numa delas, ela chamou o Sola para tocar. E nós fomos tocar lá, eu conheci ela. É uma igreja que eu também já conheci, porque meus tios foram da igreja e tudo mais. Mas eu não conheci especificamente a Isa tão bem, porque a gente tem uma diferença de idade de 8 anos. Aí...
Você estava com 31 anos quando você casou, é isso? Você tem 36?
Tenho 36, isso. Aí, o que aconteceu? A gente se conheceu. Na época, ela tinha acabado um relacionamento, eu tava namorando outra pessoa, então não aconteceu muita coisa na primeira vez que a gente se conheceu, assim. Só que aí, no outro ano, a gente foi lá de novo. E no meio desse processo, eu terminei o namoro que eu tinha, a gente começou a conversar um pouquinho mais alguns detalhes, eu fui chamado para falar na conferência, além de tocar, então eu tive que resolver algumas coisas, e algumas dessas coisas foram com a Isabela, a gente começou a conversar um pouco, trocar ideia. O resumo da grande história é que quando a gente foi tocar, a gente já estava conversando bastante, já tinha conversado muito sobre algumas coisas.
Vocês já estavam namorando online,
e aí,
né?
A gente já estava meio que namorando online e lá a gente já oficializou, assim, o desejo de namorar um com o outro e tudo mais. E aí, na semana subsequente, já peguei meu carro, saí de São Paulo, fui até São José do Rio Preto, falei com meus sogros, já oficializei o namoro e aí foi mais ou menos um ano de namoro até a gente casar.
Caramba, e já devia também estar louco para casar, né? Com 31, dentro da igreja começa aquela cobrança, né?
É, isso aí. Você fica numa fase que você fala, é melhor casar, não tem um porquê você namorar por muitos anos, porque você já está trabalhando, já está mais para frente na vida, já sabe mais o que você quer, então o relacionamento ele já é mais focado, assim.
É.
Não tem tanta enrolação.
Não que seja uma coisa fácil também encontrar uma pessoa, né? A gente conhece várias pessoas, assim, que querem casar, que estão na igreja, mas não é fácil, porque você tem que conhecer a pessoa.
Sim.
Nem todo mundo que está dentro da igreja, né, realmente serve ao Senhor. Então, é só Deus mesmo para preparar.
Eu recebi uma dica que o pessoal falava assim, olha, quer casar bem? Procura alguém que é mais crente do que você. Não que, de fato... Não é isso, na verdade, mas assim...
Se torna mais difícil ainda.
Ah, vamos ficar hierarquizando. Não, você tem que encontrar alguém que seja, assim, sério com Deus, assim. Então, a ideia foi essa, tipo, e a Isabela, quando eu a conheci, a gente vai conversando, eu via isso nela, né? O desejo por conhecer a palavra, o desejo por pregar a palavra, o desejo por ser alguém genuinamente cristã, sabe? Isso vai gerando uma admiração e você confia. Você fala assim, cara, é uma mulher de Deus, tirando que ela é linda, maravilhosa, então eu fico apaixonado por ela. Eu falo assim, cara, tá tudo dando certo, aí foi indo. Foi muito bom.
Essa questão das músicas, né? Hoje em dia nós temos escutado muitos louvores, músicas no final das contas, né? Do quais tratam meio que uma relação vertical, muito eu dentro das músicas.
Sim.
O Sola tem essa intenção de trazer uma liturgia cristã, né? Fazendo com que seus louvores sejam,
uhum,
justamente, como mencionado, cristocêntricos, voltados justamente para engrandecer o nome de Deus. Como você tem olhado para isso? De ter se tornado cada vez mais popular os louvores, onde o eu
é difícil,
mais atuado.
Né? É difícil, porque tem duas maneiras de você ter canções com a primeira pessoa do singular. Uma canção antropocêntrica, onde o eu é o centro, de fato, onde o eu é o cara que... eu exijo de Deus alguma coisa para mim, nesse sentido. E é uma canção que não condiz com a palavra de Deus. Ou então a gente olhar para os salmos e ver que mesmo em canções no singular, tem coisas que são anseios da alma e que mostram diante de Deus uma honestidade. Então tem que equilibrar muito, assim. E de fato, há um exagero de músicas muito na primeira pessoa e aí poucas músicas no plural. Músicas sobre nós. Tem poucas canções, e a gente tenta equilibrar um pouco isso no solo, de trazer canções que falem do que a gente crê, sabe? Nós cremos nisso, nós vamos lá, Deus guia o nosso andar. Que a nossa canção, esse é o jeito da gente. Então, é um lance plural de você cantar. Por quê? Porque quando a gente está como igreja, a reunião que nós temos, que a gente chama de culto cristão, ela não é um culto vertical nesse sentido. A gente não está indo lá adorar a Deus verticalmente, só eu e Deus. Existe algum momento do culto que é você e Deus mesmo. Você vai orar silenciosamente, você vai ter com Deus ali um momento. Mas no sentido macro da coisa, o culto público é a igreja adorando de forma pública a Deus. Então é um conjunto, é uma comunidade. Então a gente precisa enfatizar isso. Não existe relacionamento com Deus que seja estritamente vertical. Todo relacionamento com Deus é vertical e horizontal ao mesmo tempo. Porque Deus nos retira de nós mesmos, a gente não é mais egoísta, aquela lance do vítima e do algoz, que a gente estava falando um pouco, e agora Deus, retirando-nos de nós mesmos, ele nos lança para ele e para o outro. Então, toda a implicação bíblica do Novo Testamento, ela tem a ver com comunidade. Todas as vezes, por exemplo, Colossenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, versículo 2, vai falar assim, olha, vocês como eleitos de Deus, santos e amados, então façam uma coisa bem importante, perdoem-se mutuamente, amem, se revistam de amabilidade, de bondade, de humildade. Essas coisas, como é que você vê? Como é que você vê que alguém é bom? Quando você vê ela sendo bondoso com outra pessoa. Como é que você vê que alguém é humilde? Ninguém é humilde em si mesmo. Mas sim em relação numa relação com o outro. Todas as formas de exercer fé no Novo Testamento, quando tem essas implicações de você se entender como filho de Deus, entender o sacrifício de Deus, entender que Cristo é que habita em nós, não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, as implicações elas são comunitárias. Todas elas. Pode ver, em cada texto, você tem uma implicação de eu me relacionando com alguém, eu perdoando alguém como Cristo me perdoou, eu amando alguém como Cristo amou, eu fazendo, por exemplo, apóstolo Paulo, o ministério da reconciliação que aparece em 2 Coríntios, que, da onde que é a reconciliação? A reconciliação só eu e seres etéreos? Não, é alguém gente, entendeu? Então, por isso que acho que essa ênfase nossa em querer cantar sobre comunidade cristã, ela é muito importante, porque não tem relacionamento com Deus, há parte do relacionamento com o outro.
É, por isso que tem que ter entendimento da palavra, né? Estudar realmente, conhecer quem é Jesus, porque as pessoas, elas muitas não têm entendimento disso, né? O que, que elas pegam o louvor? Elas vão para dentro do quarto, quando elas estão em casa, e acabam falando dos sentimentos dela.
Sim, e é justo ter isso, eu não estou falando que é errado isso. O problema é só isso, é isso não se desdobrar numa vivência de comunidade mesmo. Porque muitas vezes a gente escuta uma música, a gente vai ter uma palavra para nós e para o nosso coração e tal, e nós achamos que a vida cristã é só isso. E a gente divide, a gente bota uma caixinha nessa área da vida.
Sim,
a gente acha
verdade.
Que Deus só quer isso. Deus quer tudo.
Pessoas que não vivem também, não conhecem a Deus e cantam aquilo lá porque estão colocando para fora os seus sentimentos, mas não conhecem verdadeiramente o que é louvar a Deus. Isso. É isso que você está querendo falar.
O que
falar.
É adorar a Deus, o que é viver para Ele, o que é abrir mão dos seus desejos, abrir mão de si próprio e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Porque quando você reconhece Cristo como Senhor e Salvador, não tem como você não viver copiando o que Cristo fez. Dar atenção a quem precisa de atenção. Vestir quem precisa ser vestido. Ouvir quem precisa ser ouvido. E falar para quem precisa de uma palavra. Não tem como. Não tem como.
A gente é moldado, transformado, né?
Sim, sim. E aí a ideia da gente cantar a escritura e fazer tudo isso em forma de música é justamente trazer esse ensino, essas pancadas teológicas que a gente precisa, né?
E é mesmo porque a música tem um poder de comunicação muito grande,
com
né?
Certeza.
Ela penetra de uma forma que pessoas decoram. Se falar
sim.
de músicas seculares aqui que talvez você nunca tenha escutado, vai
a
falar alguma
sabe.
Coisa, você vai saber por quê. Porque a onda sonora faz alguma coisa
isso.
dentro de nós que nós já sabemos, né? A ciência já comprova.
A gente decora disso. Coisas muito mais fácil. Tem versículos que a gente decora por causa de música. Tem ordem dos livros da Bíblia que a gente decora por causa de música. Por exemplo, se você tentar lembrar os últimos sermões que você escutou, você vai ter uma certa dificuldade de lembrá-los. Essa dificuldade não é igual em relação à música. Você lembra as músicas que você escutou. Você lembra, às vezes você decora as músicas, porque ela tem uma facilidade na repetição, no jeito que é colocado, nas ondas sonoras, na melodia, e você acaba decorando. Martinho Lutero, da Reforma Protestante, ele ali desenvolvendo a Reforma na Alemanha, ele falava que a música cantada na igreja, ela tem que ter o teor de um sermão cantado. O mesmo rigor da teologia, da seriedade bíblica. Por quê? Porque as pessoas cantando, elas vão ter uma lectio sonora, ou seja, um ensinamento sonoro. Então a música, ela ensina muito, muito mesmo.
E ele falava também que a palavra deveria ser pregada tão fácil como se a mãe estivesse explicando para
o filho. É isso mesmo.
É a maravilha do protestantismo. E glória a Deus, né? Porque hoje isso daí tem se tornado mais popular.
Sim.
Porque
graças
surgiram
a Deus.
Outras bandas também, a Purples.
Sim.
Que estão cantando as escrituras, que têm tido uma grande repercussão, assim, né? João Manô.
João Manô faz isso. Tem vários outros que estão fazendo isso. Canto Verbo faz isso de uma forma muito bonita também, no estilo deles. Então, cada um desses que tem surgido, aí você vê tantas músicas do João Manô, Norton Pinheiro, você observa que tem interpretações bíblicas, tem rigor teológico. Você vê na Purples, por exemplo, tem no estilo deles, tem explicação bíblica. Às vezes a música tem uma música de Efésios, que é o texto de Efésios ali. E aí você está cantando, você está decorando, você está ensinando. Você pode mostrar para alguém, para conhecer alguma coisa. Então, a gente precisa disso, de artistas nos vários estilos diferentes, de um estilo mais, como a gente tem o worship, né? Você pode ter esse estilo, você pode ter um estilo mais como o nosso, folk, aí você vai pro rock, vai pro pop,
tem
pode...
Tem o Rodrigo Kamikan, que canta rap.
Isso, rap, cara.
Meu, é fantástico, assim. E isso daí... Isso é a nova reforma, né? A reforma do século XXI, a reforma digital, onde aqueles que não tinham conhecimento, porque hoje nós temos visto o crescimento e a busca por conhecimento, porque as pessoas não aguentam mais ser enganadas, elas deixaram de acreditar que aquilo que estão falando é verdade, elas querem que as escrituras comprovem aquilo que estão dizendo.
É.
Isso daí é louvável e nada melhor do que fazer isso por intermédio das músicas. Eu creio que muitas músicas que surgiram por intermédio de pessoas que foram capacitadas por Deus para isso, é justamente com essa finalidade. Nós temos Fanny Crosby, né?
Compositora de hinos.
Cerca de 4 mil músicas, cega. Ela trouxe verdades que o homem até hoje consegue contemplar. Tem Amazing Grace, né? Que é
Amazing
uma história...
Amazing Grace de John Newton, uma baita de uma história. Ele era mercador de escravos. E naquela época em que ainda existia uma certa tendência a terem mercadores de escravos e tudo mais, tinha sim um desejo de abolição e tudo mais, mas ele passa por um momento muito drástico durante uma das viagens do seu navio, e aí ele clama para Deus: Deus, se você me salvar, eu não vou mais fazer isso. E Deus salva, e ele sai salvo. E aí, então, ele tem essa experiência com Deus muito forte e tudo mais, e aí ele começa a compor canções, e uma delas é o Amazing Grace.
E uma música que marcou uma geração. Castelo Forte,
Castelo,
né?
Castelo Forte, vocês, Martin Lutero.
Vocês trouxeram o Castelo, ressurgiram o Castelo Forte, né? Porque não era tão cantada mais.
Sim.
Pelo que eu andei pesquisando, assim, porque eu tenho 2015 que ocorreu nossa conversão, né? Que o senhor veio ao nosso encontro, e... Eu tenho muita tendência a estudar essa história e ver o que tem acontecido. E vocês trouxeram de volta à tona esse louvor que retrata essa grandeza de Deus. E qual história dentro dessas músicas do Projeto Sola é a que mais te marcou?
A que mais marcou? Eu acho que tem uma das canções que é a 126. Que ela é o Salmo 126, né? Quando o Senhor libertou os cativos que estavam em Sião, trouxe os cativos ali, nós ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, as grandes obras foram proclamadas. E o final do Salmo, ali tem um negócio assim, ele pede no meio, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele tem um clamor, assim. E o final tem aquele que sai chorando, enquanto semeia, voltará com os feixes cheios de alegria. Então o Salmo é um Salmo bem impactante, ele faz parte de um bloco de Salmos ali, muito impactante para a fé cristã e assim, para a nossa compreensão de como Deus supre as nossas coisas, a nossa vida, como supre a nossa alegria, né? Como ele é a fonte da alegria. E eu compus essa canção numa fase de vida que eu estava com o futuro muito incerto. A gente estava bem no começo do Sola, ainda não era suficiente o Sola para trazer segurança financeira nesse aspecto. Eu estava solteiro, não sabia o que eu queria. Será que eu vou para esse lado? Será que não? Será que eu dou aula de música e foco nisso? Esqueço o Sola? Ou a gente tenta? Então estava assim, meio etéreo todas as coisas, sabe? E aí essa música veio ali como uma forma de eu... Cara, eu vou focar em Deus, eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer. É promessa de Deus isso. Lembra de quem te libertou, a música fala uma hora. Lembre quem te libertou, ele é a alegria que o fará voltar a sonhar. Isso está escrito ali na música, uma reinterpretação do Salmo. Beleza, compus a música, aí eu enviei para o Andrade. Na época, o Andrade, ele estava com alguns problemas muito graves na vida da família dele. O Tito tinha nascido com alguns problemas, o primeiro filho dele tinha nascido com alguns problemas na coluna, tinha hérnia e tinha algumas coisas ruins, assim, questões de saúde muito importantes. E a Tainá tinha acabado de descobrir um câncer de pele. E eles estavam começando esse negócio de tratamento. E o Gui saía de Guaratinguetá, estado de São Paulo, para vir até Alphaville, na igreja que a gente está hoje, para dar aula de música, e ali ele tirava uma parte do sustento do mês. E aí ele estava voltando, e ele tinha contado o dinheiro errado e tal, ele só tinha o dinheiro da passagem, não estava com fome, não tinha comido e tudo mais, e foi na hora que eu mandei para ele a música. Ele disse que ali naquele momento a música bateu assim como uma promessa de Deus mesmo para ele, dando confiança, dando segurança e fazendo ele voltar para a escritura para cumprir o que tinha que fazer. Aquele dia marcou muito, mas a história da música não acaba aí. Porque aí passa algum tempo, a gente decide colocar ela num disco que chama 500, que a gente lançou em 2017, em comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. E aí quando a gente está gravando a música, está numa época em que a minha avó estava no hospital. Ela tinha hepatite C, e ela estava muito mal na época. Então ela estava indo e voltando do hospital, aí internou. Ela internou e não saiu do hospital de jeito nenhum. E aí, na semana que a gente estava terminando de gravar, foi uma semana que eu ia para o hospital, ficava o dia inteiro e voltava, gravava o que tinha que voltar, gravar e voltava para o hospital, e minha avó estava assim, acabando a vida. Foi falindo um órgão, depois outro, depois ela parou de responder, depois ela parou de falar. E aí no domingo dessa semana, a gente ficou de segunda-feira até domingo, no domingo dessa semana ela veio a falecer. E a gente gravando a música. E cara, foi assim, a gente tava na sala ali, a gente saiu um pouco, meu irmão ficou com a minha avó, eu tava com o meu avô na época, e aí a gente recebeu o recado que tinha falecido, todo mundo foi lá, a gente tava chorando e tal. Eu saí, eu recebi no celular a versão da música pronta. E aí eu fui ao banheiro lá do hospital e escutei. E, cara, a música que eu tinha escrito quase um ano atrás foi o instrumento que Deus usou para me consolar ali naquela época. E isso acontece direto com várias músicas nossas. Seja a Confiança, seja 126, seja Colossenses 1, seja Confissões, seja Magnificar, seja Por Todos os Dias. Parece que as músicas elas vão se ressignificando. Ela passa um tempo, a gente está passando por uma aflição, porque, cara, a gente vai passar por problemas. A gente vai passar por situações que deixam a gente angustiado. A gente vai passar por situações e Deus usa as nossas próprias canções para consolar a gente, fazer a gente voltar à palavra de Deus para buscar o consolo, a paz, a buscar de fato a confiança nele e não nas situações. Para a gente parar de olhar para as circunstâncias e retomar o olhar com fé a Deus, sabe? E ali naquela época foi tipo... Foi a palavra de Deus na época certa, no momento certo ali.
E o Senhor nos faça ter clareza, né, daquilo que Ele quer nos revelar, porque quantas vezes a gente lê, eu ano passado li toda a Bíblia, né, foi maravilhoso, daí eu voltei a ler, parei, no outro dia já comecei. Aí esses dias eu falei, Galego, onde que eu tava que eu não li essa parte? Deus se revelou para mim de uma outra forma. Sim,
você vai observando as coisas que às vezes passam desapercebidas e Deus direciona. A mesma palavra, o mesmo salmo, o mesmo contexto, o mesmo versículo, em outro momento Deus usa de outra forma, sabe? É doido isso.
E como que foi vocês se lançarem em meio a um ritmo que é completamente alternativo, né?
É bem alternativo.
Porque
mesmo.
Não é o trivial. Todo mundo vai para um MPB, para algum... Eu não sou muito conhecedor de música, mesmo porque eu sou completamente desafinado. Não tenho nenhuma habilidade, algum dote para tocar, mas o pouco de conhecimento folk não... Aqui no Brasil é praticamente...
É bem raro, assim.
É uma espécie de extinção, né?
O que é o folk?
O folk, como conceito, o folk é música folclórica. Então, cada país tem uma música folk mais típica. Normalmente, a música folk, ela é a forma mais simples de música, de você elaborar. Por exemplo, no caso, para nós, a música folk seria música raiz. Então, quando você vai pro sertanejo raiz, pra música indígena, pra todas essas formas de música, você vai ver um padrão. E o padrão é, ela não tem tantos acidentes, como nós chamamos na música, então ela é mais focada numa escala que nós chamamos de pentatônica. São notas mais naturais. Consequentemente, é exatamente por isso que é uma música, nesse sentido, popular, de festas populares, por isso música folclórica. É uma música fácil de todo mundo cantar, é uma música fácil de todo mundo repetir, um refrão que é envolvente e tudo mais. E aí, no mundo, a música folk foi se desenvolvendo de uma maneira mais específica em alguns países. Por exemplo, você tem a música folk irlandesa, com as músicas, para quem escutou, sabe no Titanic? Quando tem o Jack e a Rose dançando ali naquele coisa, é uma música folk irlandesa. É aquele jeito de festa, de celebração, uma música muito alegre, que traz uma coisa mais dançante mesmo
o folk
e tudo mais.
Normalmente lembram dos ratinhos dançando do
Os ratinhos
Londres,
dançando,
né?
Exatamente. E aí você tem esse tipo de canção, música folk ali, seja na Irlanda, na Escócia e tudo mais, usando essas músicas mais celebrativas.
Como chama aquele instrumento? Grandão, mal, que tem um... Uma bolsa gigantona.
Ah, é como se fosse um instrumento de... Isso
lá.
É uma gaita de fole.
Gaita de fole, essa mesmo.
Tem a gaita de fole, você tem outros instrumentos, e todos os instrumentos bem alternativos, quase tipo de instrumento raiz mesmo.
Artesanais, né?
Pra nós é uma viola caipira, mas pros outros países tem cada um instrumento. E aí, no caso, veio da Europa... Principalmente Inglaterra, Escócia, aí veio o bandolim, muito usado também em Portugal, muito usado também na Espanha, usado aqui no Brasil para o choro e tudo mais. Nos Estados Unidos fez a parte do bluegrass. E a música folk nos Estados Unidos, ou country americano e tudo mais, que absorve toda essa conceituação, tem lá o banjo, o bandolim e todos esses instrumentos de entre aspas, harmonia, mas só que muito ritmo também, né? E a gente gostava muito disso na época e gosta até hoje. Então, quando a gente pensou o Sola, eu tava viciado em algumas bandas. Uma delas é Range Collective, que é uma banda cristã de caras ali da Irlanda, que também estavam nos Estados Unidos e faziam música cristã com explicação bíblica e tudo mais, só que com esse estilo. E também Mumford & Sons, que é uma galera da Inglaterra, muito, muito bom, assim, nesse mesmo rolê de bumbo e violão, e usar muita percussão, banjo e tal, e várias outras bandas que a gente estava escutando, e a gente quis fazer isso. Aqui no Brasil, tinha algumas bandas que faziam isso. Na época, eu lembro que estava a Suricato, que é hoje o Rodrigo, ele é cantor do Barão Vermelho. Então, na época, tinha Suricato aqui, na época tinha o Humberto Gessinger, mais o Duca Lendecker, eles tinham a Pouca Vogal, que fazia um lance meio folk, assim, também. E a gente, ouvindo isso, tendo bastante influência disso, começou a querer fazer a mesma coisa. Então, a gente foi absorvendo esse estilo e fazendo o nosso, assim. É meio que num contrassenso de música para a igreja, que já tinha um estilo pré-estabelecido. O que também é uma forma de, entre aspas, de um protesto. De falar assim, cara, peraí, se a igreja ela é diversa, vários estilos podem estar no culto público. Um estilo, às vezes, mais brasileiro, um particular, um samba, ou então uma música tradicional de algum estado e tudo mais, pode fazer parte disso desde que a igreja consiga acompanhar. Então, outros estilos também. Não sempre, nem sempre só um estilo musical é o ideal, mas a gente pode variar. E a gente tentou fazer desse jeito.
É isso que eu ia te perguntar. O estilo da música, por exemplo, um pagode gospel?
Sim, opa.
É só a letra, na verdade, que vai fazer a diferença, né?
É. Assim, todas as manifestações artísticas, elas, de fato, elas têm uma origem em Deus. Há manifestações artísticas que são muito ligadas à religião, e às religiões pagãs. E a gente tem que ter um pouco de cuidado e observar de outra forma. Mas, a priori, quando toda a verdade é a verdade de Deus, a maneira da gente se expressar ela é justa também. Então, por exemplo, se eu sou alguém que gosta de samba, de pagode, eu estou ali compondo um pagode, colocando uma visão bíblica da coisa, a cosmovisão cristã, a Bíblia explicada, é justo. Agora, a outra discussão é se isso consegue ser tocado na igreja ou não. Porque daí ela tem que ter uma facilidade da igreja cantar junto, tocar e etc. A mesma coisa para nós, que estamos compondo música no folk. Nem todas as músicas do Sola, elas vão ali exatamente servir dentro do culto
ser
cristão.
Congregacional, né?
É, ser uma música congregacional. Porque para ser congregacional, todo mundo tem que cantar junto, tem que ser uma música mais simples, etc. Simples no sentido, assim, da linha ser mais fácil de ser repetida por quem não tem tanta habilidade para cantar, porque tem que ser mais democrático, né? Então, depende muito, assim.
Qual que é a música mais conhecida de vocês?
Hoje, eu creio que ela é a Colossenses 1.
Que é... Você pode cantar
tem
pra gente?
Tem duas. Que é aquela... Ele é a imagem do Deus invisível. Que é exatamente
Ai, é maravilhosa essa música, meu
tem
Deus.
Tem Isaías 53 também, que é... Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o... Aí, essa música tem Isaías 53 certinho também. As duas têm a mesma característica.
Ai, que
Colossenses
linda.
1 ou Isaías 53 é o texto lido ali.
Qual que você tinha falado aqui, amor?
Falei essas, acho. Acho que falei Isaías 53.
É.
Você aí tinha tem... cantado.
Nossa,
é não, por isso que eu não reconheci nenhuma.
Tem outras conhecidas como Êxodo, Redenção, Até Outra Vez, que é uma bênção. A história de Até Outra Vez é interessante, porque a gente estava num culto uma vez, e aí a gente, o pastor, na hora de dar a bênção, tem a bênção clássica, né? Ah, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, ou outras, assim. E aí esse pastor ele decidiu fazer uma bênção diferente. E ele repetiu uma bênção irlandesa, que é a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que a chuva caia suave nos seus campos e até nos encontrarmos outra vez, que Deus lhe guarde em sua poderosa mão. Eu falei, cara, esse negócio é bonito. Aonde é isso? Tá, perguntei pro pastor, ele me falou, é uma bênção antiga, irlandesa. Tem várias músicas adaptadas para isso, para canto coral e etc. Eu falei, pronto, vamos fazer uma música disso aí. E aí surgiu Até Outra Vez, que é a bênção.
Nossa, que legal, que legal. É, tudo tem história, né?
A todas tem.
O problema é que nós desprezamos a história, nós queremos o novo, nós queremos construir uma história e esquecemos que quem, o autor da grande história é Deus.
Sim.
E se a gente olhar para o passado, nós não repetiremos os mesmos erros.
É, como que surge a sua inspiração para escrever? Você senta e fala assim, ou amanhã, por exemplo, coloca na sua agenda, amanhã é dia de escrever música, ou você... tá vivendo a vida e aí daqui a pouco fala, olha, surgiu uma música aqui.
Já foi desse jeito, mas hoje com os compromissos todos e tal, eu não consigo mais fazer exatamente isso. Ter assim, não, hoje o vento bateu diferente aqui, vou compor uma música. Porque artista tem muito disso, né? Às vezes a gente não tá exatamente preparado para escrever, inspiração é um negócio difícil de vir, é bem difícil isso. Só que aí eu fui estudar composição. E estudar composição me deu ferramentas para eu organizar as coisas de uma maneira mais adequada. Então, quando você vai estudar música, e principalmente composição, para você criar boas melodias, boas harmonias, compor letras que tenham ali uma forma mais adequada e atinjam o que você quer dizer, então você se municia de coisas boas para você conseguir usá-las. Eu digo que, sim, tudo na música... você pode agir livremente, desde que você saiba bem as regras. Por exemplo, um guitarrista, ele com 3 aulas de guitarra, tal, ele vai tocar alguma coisa. Mas quanto mais ele estudar, mais livre ele vai ser no instrumento. A mesma coisa para qualquer área da música. Quanto mais você estuda a técnica, mais liberdade você tem para sentar e compor algo e tudo mais. Então, depois de estudar composição e tal, agora eu faço isso. Eu preciso estudar, eu quero compor uma música desse jeito. A gente pega referências e tal, essa música é legal, isso aqui é massa. Putz, escutei alguém cantando isso daqui, tal linha melódica, será que é legal? E aí você mistura tudo e aí você começa a fazer algo. Então, eu sento já meio que pronto para fazer o que eu preciso fazer. Principalmente porque tem outras mil tarefas. Tem pastorear a igreja, você tem trabalho na APECOM, você às vezes tem que dar aula, tem as agendas do solo,
casamento,
tudo mais.
Filho.
O casamento, a filha. Não dá para... vou sentar aqui de madrugada para tocar um violão. Aí eu vou acordar minha filha que está dormindo. Então, hoje tem que ser mais regrado e tal. Então, eu tenho algumas regrinhas que eu coloco para mim mesmo, assim, para eu conseguir fazer e entregar as canções, assim, compor e tudo mais. Hoje a gente meio que já endereça as canções. Como que eu penso hoje? A gente... vamos produzir um álbum novo do Sola. Aí normalmente a gente olha para a igreja e para as pessoas que a gente conhece e tal, a gente fala assim, o que é que precisa ser cantado que tem pouco? cantado... O que tem pouca coisa cantada atualmente que a gente poderia enfatizar. Não que não tem, mas às vezes a gente esqueceu, ou é uma fase que ninguém está cantando muito sobre isso e tal. E a gente começa a focar as composições nessas temáticas, entendeu? Divido as temáticas, vou estudando sobre elas, vou vendo quais textos bíblicos falam sobre isso, quais livros poderiam me ajudar a trazer mais conhecimento e tudo mais. E aí as músicas vão surgindo. Sempre é mais endereçado hoje do que tão livre quanto é para um adolescente, talvez tenha mais tempo e tal.
E a questão de escrever livro? É um hobby?
Ah, é, nós ganhamos um livro.
Cara, o negócio tá virando aí.
É. Olha aqui, ó. Arthur e o Coração de Pedra, para os nossos filhos.
É isso aí, é isso aí. Essa é uma história infantil que a gente teve a graça...
É um livrão, né?
É, a gente teve a graça de escrever e publicar em 2022, finalzinho de 2022. Então, o livro já tem um ano e pouquinho aí. E é uma história de um menino chamado Arthur, que ele tem uma fazenda, tem um amigo que é um burro que se chama Cosmo, e vários outros amigos. Então ele tem um quê de fábula na história e tudo mais, e ela vai se desdobrando. O Arthur, ele descobre que ele tem um problema no coração dele. O coração dele pesa um pouco demais do que deveria. Ele descobre que o coração dele é de pedra, e aí precisa acontecer alguma coisa.
Foi uma analogia a Ezequiel 36.
É isso mesmo. É isso
mesmo.
Nossa,
que demais.
É uma forma da gente explicar, talvez, alguns princípios bíblicos e explicar essa grande história de uma maneira mais didática e também de uma maneira mais imaginativa, assim. Eu, desde a conversão, vi e enxerguei a imaginação e a ficção como uma ferramenta de Deus para exercer em nós essa capacidade imaginativa. Deus é criador. E nós, quando criamos, refletimos um pouco do seu caráter criativo, sabe? E nessas grandes histórias, por exemplo, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. Muito fã. Eu leio Senhor dos Anéis uma vez por ano. Eu leio Crônicas de Nárnia para a Catarina desde que ela estava pequenininha. A Isabela também. A gente gosta muito dessas histórias. Eu gosto muito de ficção científica, gosto de fantasia, gosto de ler isso, porque assim, a criação de mundos me fascina. Tanto a ficção cristã quanto não cristã. Acho que eu tenho uma fascinação por isso. E eu vejo assim, essa capacidade criativa do ser humano com uma capacidade de capturar a nossa imaginação. Quando você vê alguém que sabe contar uma boa história, essa pessoa tem a atenção.
Por isso que tem o Emílio aqui, né?
Ah, tem
um
o Emílio ali.
Um dos maiores contadores de histórias,
é um cara bom.
Do nosso país, né?
Exatamente. O Emílio é um cara fantástico.
Emílio Garofa.
Assim. Ele tem vários contos, né? Um ano de histórias e tal. E, inclusive, é um grande encorajador para que eu continue fazendo isso. Ele sempre me encoraja, fala assim, escreve um outro volume, escreve outra história, escreve outra coisa e tal. E aí, exercer isso, para mim, é um grande prazer. Começou meio que como um hobby, vou aqui ter um momento de... Sabe aquele momento que você vai desestressar? Pô, eu estou estudando para um sermão muito complicado, ou então estamos compondo, gravando algumas coisas e tal. Aí, quando você senta, vou dar uma desestressada. E aí, agora está virando algo mais um pouco mais sério, né?
Vou dar uma desestressada e escrever um livro. É tantas coisas, só Deus para nos capacitar, né? São tantas tarefas.
Mas tudo vem por Ele, né? O nosso processo criativo está sob a supervisão dele.
Sim, com certeza. E não é assim um negócio penoso, assim. Você tem que fazer se divertindo. Até quando a gente compõe as canções
e
prepara um sermão, você vai preparar um estudo bíblico, vai. Você não está fazendo ali sem se divertir, porque se Deus é o nosso deleite, você está fazendo ali com a melhor das presenças, né? Com Deus do lado fazendo, a gente falando do que é verdadeiro, sabe? Aí surgiu essa história, ela tomou corpo e tudo mais, a editora Trinitas se interessou, eles acharam o Augusto Marques, né? Que fez as identidade visual, as ilustrações, e aí virou um livro para a família ler.
Para a família, então,
que legal, iremos ler em família.
É, maravilhoso.
Iremos ler em família.
Ô, Ju, me alcança o presente, estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas nós temos um presente para você.
Que legal.
Foi maravilhoso, Guilherme. Obrigado, foi muito, muito bom. Cada episódio é uma surpresa maravilhosa de Deus para a gente. Olha aqui, ó.
Ah, obrigado, gente. Pode abrir aqui?
Claro, um presente do Positivamente para você.
Ah, que legal. Ó, já gostei porque eu gosto de caneca e eu gosto de colecionar canecas.
Ah, é?
A Isabela não gosta que eu colecione canecas.
Eu imagino.
Ocupa muito espaço, mas eu gosto. Muito obrigado. Olha, Lise Galego aqui. Ó, que legal, cara. Muito bom. Ah, isso aqui.
Um potinho de sonhos.
Muito bom,
um docinho.
Na verdade, é suspiros. Com
é suspiros,
cara,
amor.
Isso aqui com café é muito bom.
É verdade.
E um livro do Douglas Gonçalves, que legal. Muito obrigado, gente.
É.
Valeu, valeu. Nossa, muito bom.
Foi muito bom. Muito obrigada, Guilherme, por doar o seu tempo para vir para cá, contar um pouco da sua história, que eu imagino que ainda deve ter muito mais. Eu tenho certeza que edificou a vida de muita gente. Amém. A minha edificou. Foi maravilhoso te ouvir. E agora você encerra
agora,
com as cinco palavras.
No final, nós fazemos cinco. Temos cinco palavras que, desde o primeiro episódio, nós fazemos. Falamos uma palavra e o nosso convidado dá uma devolutiva, seja uma palavra, seja uma frase, seja algo que significa. Aí fica o seu critério que essas palavras possam também impactar as pessoas que estão em seus lares e trazer um pouquinho de você e daquilo Legal. Que Deus já fez em você.
Massa.
A primeira palavra é escrituras.
Somente.
A segunda palavra é fé.
Olha só. Ouvir a Deus.
Terceira palavra, graça.
Favor imerecido, não tem como escapar dessa. É entender isso, favor imerecido.
Quarta palavra, Cristo.
Salvador e Redentor.
Quinta palavra, Deus.
Para nós, Deus para nós é aquele que se revela e que invade o nosso espaço, ele veio até nós.
Amém.
Amém, amém, amém. Maravilhoso. A gente sempre termina o nosso episódio orando para essas pessoas, para essa pessoa que está aqui nos ouvindo, que tirou o seu tempo, eu não sei aonde ela está, onde você está nesse momento, mas a gente quer orar pela sua vida. E eu vou te convidar para você orar hoje, Guilherme, tá, por essas pessoas que estão aqui, para essa pessoa que está nos ouvindo agora, né, e que recebeu essa mensagem. Já quero te convidar para compartilhar esse episódio, para curtir, para deixar sua mensagem, porque eu tenho certeza que tem muita gente que você conhece que está precisando ouvir.
Que legal. Vamos orar, então?
Vamos orar. Amém.
Deus, Senhor do Universo, soberano sobre toda a criação, a gente nos colocamos muito alegres. Estamos felizes porque, através do Senhor, nós podemos contar as nossas histórias e reconhecer que o Senhor movimenta cada passo das nossas vidas. Obrigado por isso, Deus. Te agradeço pela Lise, pelo Galego, te agradeço por essa conversa, te agradeço também por cada pessoa que está escutando, ouvindo as palavras que foram ditas, prestando atenção, e que o Senhor use, Deus, cada uma dessas palavras para a edificação da vida de cada um, Deus. Muitas vezes nós não sabemos como as pessoas que estão nos assistindo estão, mas que o Senhor traga esperança para o coração aflito, que o Senhor traga fé, Deus, para as pessoas que estão procurando uma resposta, que o Senhor, Deus, traga consolo ao coração que muitas vezes está desesperado, paz àqueles que estão muitas vezes aflitos e desesperançosos, Pai. Que a Tua esperança, que é Cristo Jesus, que é a única esperança na vida e na morte, possa ser o apego desses que estão ouvindo, Deus. Que eles possam firmar os seus passos na Tua palavra, que eles possam olhar o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, Deus. E nós clamamos, Pai, que Teu Espírito cerque cada um de nós. Sonda o nosso coração, Deus, fala ao nosso coração, que quando nós formos à Tua palavra para nos alimentar, que a gente possa entendê-la, movimentados pelo Teu Espírito, Deus. Cuida, Deus, de nós e continua, Deus, utilizando-nos como ferramenta para edificação uns dos outros, para que a gente possa ensinar e aconselhar uns aos outros, para que nós possamos também ter uma compreensão correta de quem somos e sermos fiéis, demonstrando o Teu reino hoje e até o fim de nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.
Amém.
Amém, amém. Que você fique em paz, que o Senhor te dê muito amor e sabedoria. Até o próximo episódio. Um grande beijo.